E, Bruna, nesse bloco, conforme já anunciamos, temos entrevista.
Exatamente. Está aqui conosco nos estúdios da Rádio Ipiranga, o Padre Adriano da Levedove. Ele que é o nosso pároco e vai estar explicando, então, primeiramente agora, sobre a questão do retorno das missas presenciais. Bom dia, Padre. Obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Bruna, Rino, Helder, Giovanni, também a todos os nossos radiovintes. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês.
Para começar esse bate-papo, Padre, gostaria que o senhor explicasse para nós como que foi esse processo, né, para chegar a essa decisão que nós imaginamos já de antemão que, obviamente, foram aí semanas e semanas de diálogo, né?
Isso mesmo, Bruna. Na verdade, desde o início da pandemia, né, nós estamos conversando, dialogando com as autoridades do município, né, da saúde aqui do município de Palmeira, e também com a Arquidiocese. Então, foram conversas elaboradas, pensadas, para justamente nós chegarmos neste momento em que estamos, para abrirmos a igreja, né, gradualmente, e não corrermos o risco depois de ter que ficar fechando, como está acontecendo em outros lugares, como, por exemplo, Curitiba, que hoje o arcebispo nos mandou mais uma nota recordando aos padres nas paróquias de Curitiba que lá voltou de novo a bandeira laranja, ou seja, as restrições dessa bandeira voltam de novo a atingir as paróquias em Curitiba.
Esse diálogo, padre, ele é extensivo também aos administradores das nossas comunidades, porque envolve diversas recomendações, né? Tudo deve ser adotado, essas medidas, para que a celebração possa acontecer.
Isso mesmo, Helder. Eu, né, venho conversando com os administradores também desde o início. Cada setor, a nossa paróquia é dividida em 4 setores, cada setor tem os administradores representantes de cada comunidade. Em cada uma desses grupos, eu postei, conversei, pedi a opinião de todos os administradores, eles foram sendo informados, continuam sendo informados. Eu continuo tirando dúvidas, né, que eventualmente surgem deles, mas tudo isso é resultado de um processo de conversa, de diálogo, né, entre o padre e os administradores, justamente para que nós possamos retornar às celebrações das missas, mas de acordo com todas as exigências e normas que nos são passadas.
A gente poderia começar, padre, pontuando, né, algumas dessas recomendações, o que, que é de bastante destaque. Claro que as comunidades já estão sabendo, as equipes, né, de liturgia já estão por dentro, mas as pessoas que irão participar, quais são os cuidados e deveres e obrigações a serem cumpridos?
Eu estou aqui com mais uma comunicação que hoje vou enviar aos administradores, aos ministros, às equipes de canto, coroinhas, enfim, as lideranças das celebrações da missa. Veja, Helder, é muito importante essa pergunta que você faz, porque há indicações e a coisa só vai funcionar se nós prestarmos atenção e colaborarmos para essas indicações. Por exemplo, é permitido apenas 30% da capacidade de cada igreja. Por exemplo, se numa comunidade cabem 100 pessoas, apenas 30 pessoas dessa comunidade podem participar da celebração da missa. Lembrando, recordando, que não podem ser pessoas do grupo de risco, não podem ter mais de 60 anos e não podem ter menos de 12 anos. São as normas que nos são passadas. Isso vale também para aqueles que trabalham na comunidade, aqueles que servem na comunidade. Então, se um ministro da Eucaristia tem mais de 60 anos, ele também não pode participar. Eu lamento, gostaria, mas as normas são essas. Se um coroinha tem menos de 12 anos, ele também não pode participar. As celebrações devem de ser sóbrias, né? Ou seja, nós vamos fazer a celebração da missa com um canto, com tudo aquilo que nos é de costume, mas ela deve de ficar em torno de 45 minutos a 60 minutos. Não pode passar disso. Uso obrigatório da máscara. Na entrada de cada comunidade, né, desse primeiro fim de semana, é obrigatório aferir a temperatura corporal. Por isso, nós já compramos e já estamos distribuindo às comunidades o medidor de temperatura corporal para que, quando a pessoa chegar, ela tenha a temperatura ferida e possa ser conferido se ela não está com febre. Se estiver com febre, não pode entrar. Tem que receber o álcool gel na mão. Existe uma distância mínima entre uma pessoa e outra dentro da igreja. Sei que muitos vão dizer, mas nós não vemos isso acontecer em outros lugares, fora, nas ruas. Ok, eu também vejo que isso não acontece, mas como nós somos uma instituição privada, as exigências são essas. E não cabe, né, a mim flexibilizar, cabe a mim, enquanto responsável da paróquia, seguindo as orientações da saúde e também da arquidiocese, disponibilizar os meios possíveis. Não estamos excluindo ninguém, não é exclusão, é possibilidade àqueles que não fazem parte do grupo de risco.
É bastante interessante também a gente reforçar, até a gente comentou aqui no intervalo, antes de entrar para este bloco, a conscientização das pessoas para que apenas pessoas daquela comunidade, aonde estará acontecendo a missa, a celebração já nesse final de semana, que dê oportunidade, priorize para que essas pessoas lá estejam participando da missa.
Isso. Veja só, Helder, outra pergunta bem importante, que cabe bem neste momento. Nós estamos iniciando um processo gradual. Conforme formos percebendo que é possível continuar neste ritmo, a intenção já é, na outra semana, ou melhor, a partir da quinta-feira da próxima semana, irmos, o Padre Leandro e eu, celebrarmos em outras comunidades no interior. Então, calma, gente. É gradual, é um processo. Eu sei que nós fechamos muito rápido as nossas comunidades, porque no início todos estávamos assustados e com medo. Nós não sabíamos como lidar com o que estava acontecendo. Sim. Hoje, nós já temos um pouco de maturidade, nós já temos um pouco de conhecimento, nós já sabemos que fazendo uso da máscara, do álcool gel e da higienização dos lugares, isso já nos ajuda a prevenir e a nos cuidar. Então, nós queremos, aos poucos, voltar. Espero eu, com a contribuição, com a ajuda, com a compreensão de todos, que até o mês de outubro, metade do mês de outubro, em torno de um mês, nós consigamos passar celebrando em missa em todas as comunidades do município de Palmeira, nas 48 comunidades aqui da cidade, aqui do município e também em Porto Amazonas. Gente, é gradual, tá? É gradual, é devagar. Então, vamos permitir que as pessoas das comunidades que terão missa nesse fim de semana possam participar. Na outra semana, eu irei disponibilizar mais comunidades. Até quero ressaltar, não estamos privilegiando ninguém, não é isso, né? Não é uma questão de privilégio, não estou seguindo uma lógica. A única coisa que eu peguei a última escala que nós tínhamos do mês de março, que não foi cumprida, e estou dando continuidade a partir daquela escala às comunidades que ficaram sem missa. Sempre tento seguir, né, um caminho que possa ser o mais democrático possível. Então, observemos, né, que peço para vocês a compreensão, não é exclusividade, não estamos dando mais importância a uma comunidade do que a outra, não é isso. Eu voltei quando fechou e peguei a partir do momento que não tivemos mais celebrações para ir naquelas comunidades que estão sem missa desde fevereiro.
Padre, é importante também a gente reforçar, especialmente aí para as pessoas do grupo de risco, que as transmissões elas continuam, assim também como a questão da distribuição da Eucaristia no sistema drive-thru, né?
Isso mesmo, Bruna. Então, veja só. Naquelas comunidades que nós tínhamos a distribuição da Eucaristia após a celebração das 8 horas da manhã do domingo, essas comunidades continuarão tendo a distribuição da Eucaristia após a missa das 8 na matriz, inclusive aqui na matriz, onde não terá distribuição da Eucaristia no sistema drive-thru, naquelas que terão missa.
Uhum.
Por exemplo, Fátima terá missa às 9:30 da manhã. Então, na comunidade da Fátima, não terá distribuição da Eucaristia. Vieiras terá celebração às 10 horas da manhã. Portanto, em Vieiras, não terá distribuição da Eucaristia após a missa das 8 da manhã.
Uhum.
Tá? Pessoal da Fátima, que é do grupo de risco, pode vir comungar aqui na matriz, e o pessoal da região de Vieiras pode comungar na comunidade de Vieiras após a missa das 11 horas, das 10 horas, me desculpe.
Vale destacar também, padre, que está retornando de maneira gradual celebrações de missas, encontros, isso, celebrações da palavra,
terço, grupo de jovens.
Temos. Isso, muito bem colocado. Gente, gradualmente, olha o que está no coração do padre. Eu vou falar para vocês com todo o amor e com toda a caridade. Por exemplo, essa semana nós vamos celebrar lá no sábado, lá em Poço Grande. Uma vez que nós celebramos a missa, eu vou conversar com a comunidade do Poço Grande, junto com eles, lá na comunidade, vamos decidir. Na semana seguinte, podemos fazer a celebração da palavra? Vocês de Poço Grande ficam responsáveis por continuarem cumprindo e seguindo as normas? Se a comunidade disser sim, padre, nós vamos continuar seguindo as normas nesse ritmo, então nós já liberamos para aquela comunidade continuar a celebração, só depois que tiver a missa. A primeira coisa é a missa, depois o padre conversa com a comunidade e aí decidimos se liberamos a celebração da palavra. Por enquanto, só a missa. Outra coisa, não está liberado realmente outras práticas devocionais, como novenas, terços, encontros e reuniões. Isso ainda não.
Para que a gente possa respeitar esse limite aí do 30%, está havendo toda uma distribuição de senhas que cada comunidade fica responsável, né, padre?
Isso, exatamente, Bruna. Aqui na comunidade da Matriz, por exemplo, nós vamos disponibilizar 80 senhas para missa das 8 horas da manhã e depois mais 80 senhas para a missa das 18 horas, aqui na Matriz. Essas senhas podem ser retiradas aqui na Secretaria Paroquial. Outras comunidades estão comunicando os membros da sua comunidade a maneira como irão realizar essa distribuição de senhas.
Aproveito aqui, então, já para destacar, a exemplo da comunidade de Poço Grande, que o padre falou. Então, missa no sábado, reforçamos, 17 horas, Poço Grande e Rossio 1. 19 horas, missa na comunidade de Faxinal dos Quartins. No domingo pela manhã, às 8 horas, missa na Igreja Matriz. Colônia Maciel, no mesmo horário, 8 horas da manhã. Às 9:30, missa na Fátima. Às 10 horas, em Vigueiras e também em Passo do Tio Paulo. 18 horas, finalizando no domingo, aqui na Igreja Matriz. Da comunidade de Fátima, Padre Adriano, o ministro, senhor Paulo Brunoski, ele organizou junto com a equipe e estão disponibilizando as senhas para que as pessoas possam participar. Uhum. Assim como outras comunidades, já foi comentado aqui. Sabemos da importância tanto da Igreja Matriz, que concentra um grande número de famílias, uhum, a comunidade de Fátima também se destaca pela sua abrangência. Ele encaminhou um áudio para nós explicando de que maneira isto vai acontecer. Bom dia, seu Paulo.
Bom dia a todos que fazem parte da equipe do noticiário. Bom dia também a todos os ouvintes. Então, assim, atendendo às normas que devemos cumprir, venho por este áudio em nome da comunidade de Fátima. Vamos conseguir colocar 100 pessoas para que assim possam participar deste momento tão especial que é a Santa Missa. A partir de hoje, às 13 horas, aquele que desejar participar deste momento especial pode se dirigir à nossa comunidade, a comunidade de Fátima, para retirar assim a sua senha. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. Um forte abraço a todos e que Nossa Senhora de Fátima continue sempre em vossas vidas. Que assim seja. Amém.
Muito obrigado, seu Paulo. Então fica também já esta orientação em nome da comunidade de Fátima. Padre, teria mais algum complemento a respeito deste assunto?
Apenas mesmo pedir, né, a colaboração, a ajuda de todos. Nós vivemos um momento em que ninguém pode fazer nada sozinho. Nós somos comunidade. Claro, gostaria eu de poder, né, conseguir, né, corresponder a todas as necessidades, mas é difícil, gente, é muito complicado isso, né? Nós estamos aí constantemente pensando, conversando com o Padre Leandro, também com os diáconos, vendo as melhores formas possíveis. Nós estamos fazendo o que podemos. Há um filósofo que diz que a gente sempre está na melhor das situações possíveis. Essa é a melhor das situações possíveis neste momento. Quisera eu poder, né, fazer de forma diferente, mas sinceramente não é possível, né? Não consigo fazer mais do que isso, porque pesa também a responsabilidade do ter que cuidar e olhar para a saúde de todas as pessoas. Isso daqui não é porque a gente não ama, ao contrário, é justamente porque a gente ama, é justamente porque a gente quer cuidar. E eu recordo a todos a diferença do desejo e da necessidade. É desejo que todos possam participar, mas é necessidade que todos possam ser cuidados. Então, neste momento, pesa a necessidade. Neste momento, pesa o cuidado. Neste momento, pesa a responsabilidade também. E tenho certeza que estamos rezando, que estamos orando por todos vocês.
Padre, para aproveitar aí a sua participação, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a gente gostaria de uma fala do senhor como psicólogo, né? Como que o senhor vê a importância de falarmos sobre esse assunto, suicídio, que é visto aí com muito tabu e muito preconceito a respeito?
Então, deixa eu tirar a roupa de padre agora. De psicólogo. Pegar agora o cachimbo de psicólogo, do Freud. Veja, Bruna, realmente é um tema que precisa ser tratado, precisa ser falado. Setembro Amarelo está aí. Nós sabemos que hoje no mundo, por ano, são em média de 800 mil casos, né? 800 mil pessoas que tiram, atentam contra a própria vida e conseguem, né, infelizmente, fazer isso. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a sua vida. Então, veja, é uma doença, é também uma pandemia silenciosa, da qual nós temos falado, da qual nós temos buscado alertar as famílias e as pessoas. E diria, né, os grupos, as questões de risco que nós temos dentro do suicídio é sempre aqueles que têm histórico familiar ou que já tiveram, já pensaram, idealizaram, né, em algum momento tirar a própria vida, ou outras pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, como depressão, né? a saúde psíquica abalada, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, são todas doenças, são todas situações que podem fazer com que a pessoa tenha uma predisposição maior. Então, o cuidado é necessário. Isso é fruto, né, de uma sociedade que vive acelerada. Nós aceleramos o pensamento, nós queremos tudo para já e muitas vezes queremos sair também dos problemas e do sofrimento de forma imediata, e nós sabemos que não é assim. Tudo faz parte de um processo. Eu vejo muitas vezes que as pessoas querem imediatamente solucionar certos fatos e acontecimentos da vida. Para tudo se precisa de um prazo, para tudo se precisa de um tempo. Não é à toa que a gente esperou 9 meses para nascer, né, para poder chegar neste mundo, para sermos formados, tanto no sentido físico como psíquico. Então, também, para estarmos nesse mundo, para permanecermos neste mundo, nós temos que respeitar um processo, que são aqueles dos desafios, das frustrações, das situações difíceis que acontecem com todos nós. E uma coisa interessante é que nós temos que ressignificar. Eu não quero tirar a vida, né? Eu não quero sair da vida. Eu quero tirar o que não está bom na minha vida. Eu quero sair daquilo que não me faz feliz. Não necessariamente a vida, Por quê? Porque na vida nós teremos momentos bons e momentos ruins. Isso para todos nós, sem exceção. Então, hoje, dia 20 de setembro, desculpe-me, hoje, dia 10 de setembro, é dia mundial, né, no qual nós celebramos os cuidados e a prevenção do suicídio. Pensemos na nossa qualidade de vida, nas nossas relações. Todos temos motivos e razões para ficarmos tristes. Eu concordo, é verdade, mas todos também temos motivos e razões para ficarmos felizes. Esses dias, numa palestra, eu dizia o seguinte: Deus rindo tirou o meu cabelo. Eu poderia ter ficado triste, não fiquei, fui e deixei a barba crescer. Sempre dá para dar um jeito. A única coisa que a gente não dá jeito nessa vida são três, na verdade, três coisas: a morte, os impostos que a gente tem que pagar sempre, e as escolhas, que nós sempre vamos ter que fazer escolhas. Então sempre escolhamos aquilo que nos faz bem e não aquilo que nos faz mal. Nós temos que falar do suicídio, não pode ser um tabu, faz parte também da missão da igreja tocarmos nesse assunto.
Muito obrigado, Padre Adriano, psicólogo Adriano também, por essa explicação, né, primeiramente quando falamos sobre o retorno gradual das missas e por essa reflexão nesta data tão importante. E as pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, que não se calem, que busquem ajuda, que procure orientação.
Lema da campanha: se precisar, peça ajuda. Você não está sozinho. Sempre tem alguém do teu lado disposto a te ouvir. E, gente, é ouvir, não é ficar dando palpite. Ouvir é justo porque Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Ouça apenas, é o ideal. Acolha a pessoa. Ninguém está sozinho neste mundo. Isso é uma fantasia. Nós somos seres relacionais. A gente se relaciona constantemente. Então, se você se sente sozinho, pense um pouquinho. Tem alguém que quer te ouvir. Tem alguém que quer que você fale para ela das suas angústias e dos seus medos.